A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o Procurador de Justiça, Alberto Veloso Machado. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o Estatuto da Metrópole, que tem como objetivo organizar melhor o funcionamento das grandes cidades e ampliar a qualidade de vida da população que mora nesses centros urbanos. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Alberto. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Muito bom dia, Jéssica, e também aos ouvintes do Justiça para Todos.
E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor Alberto, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consiste o Estatuto da Metrópole?
Pois não. Então, primeiro passo, ele consiste numa lei federal, que tem validade sobre todo o território do Brasil. É a Lei 3.089, de janeiro deste ano, janeiro de 2015. E, essencialmente, o Estatuto da Metrópole segue a sequência de outro conjunto normativos, como o Estatuto da Cidade, Lei da Mobilidade Urbana, por exemplo, que visam reger exatamente esses fluxos populacionais e sociais e econômicos que ocorrem, vamos dizer assim, nas cidades, entre as cidades. Uhum. É bom que se diga que a grande relevância dessa discussão está em que, no Brasil, a população urbana gira um pouco mais de 90% do Brasil inteiro. O Sim. Brasil é um país urbano, como é um fenômeno mundial, não é algo exclusivo do Brasil. Então, os assuntos sociais, econômicos, populacionais e todas as dificuldades e soluções terão de ser encontrados, especialmente nas questões urbanas e nas relações urbanas, porque nós estamos falando aqui de ligações entre cidades, na verdade.
Uhum. E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como as principais contribuições que o Estatuto traz para a cidade?
Pois é, então, primeiro, não é no singular. Quando eu falo de Estatuto da Metrópole, eu avanço em relação ao conceito de Estatuto da Cidade, que são as regras, as regências mais essenciais dentro de uma cidade. Quando eu estou em face do Estatuto da Metrópole, eu estou admitindo que eu estou lidando com uma região Sim. que extrapola a cidade, vamos dizer, convencional. O melhor exemplo que nós podemos usar é a região metropolitana de Curitiba. Região metropolitana de Curitiba não é Curitiba. É a cidade real, como nós, no Ministério Público, e os doutrinadores, quem escreve sobre isso, prefere chamar. A cidade real é o conjunto de todos esses municípios, essas comunidades, que têm elementos comuns. Elementos comuns, por exemplo, para a gente usar aqui que deu algum problema, tem dado o transporte integrado. O transporte integrado, quer dizer, da região metropolitana, como era até então chamado, ele é exatamente um elemento de interesse comum de várias comunidades, várias cidades, da população. Porque, na verdade, nosso aspecto é menos geográfico do que social e econômico. O geográfico importa, mas o que mais é relevante é saber como as populações, como os arranjos populacionais, como diz o IBGE, convivem com essas questões. Então, para nós, para a Região Metropolitana de Curitiba, RMC, o melhor exemplo é isso. quantos são atingidos por isso? São atingidos para o bem ou para o mal? Para o bom funcionamento ou para o não funcionamento? Quer dizer, uma série de municípios. Essas questões a lei chama de função de interesse comum, função pública de interesse comum. E o Estatuto da Metrópole, apesar das várias nomenclaturas que ele traz, a essência dele é essas funções de interesse comum que pegam mais de um município, que, enfim, pegam vários, uhum. inclusive, determinam uma regionalização diferente. Por exemplo, esse transporte integrado não pode ser decidido só por Curitiba e Estado do Paraná. Todos teriam que estar debatendo, todos os municípios, os prefeitos desses municípios, os técnicos desses vários municípios, discutindo como funciona essa função pública. Uma outra que nós poderíamos pensar imediatamente, uhum. por exemplo, é saneamento público, questão de coleta de resíduos sólidos, para onde vai, quem arca territorialmente com isso. Esses são elementos em comum com uma série de municípios, e isso determina ou vai determinar, com outros dados, obviamente, uma região metropolitana.
Uhum. Doutor, para os nossos ouvintes entenderem melhor, o senhor poderia explicar como que se institui oficialmente uma região metropolitana?
Pois não. Então, na verdade, eu brinco que existe uma glamorização do nome região metropolitana, porque esta lei que nós estamos tratando, o Estatuto da Metrópole, ela vem detalhar uma previsão da Constituição Federal de que regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões devem ter tratamento diferenciado, exatamente porque elas têm elementos que extrapolam limites de município, uhum. que não são iguais em todo o estado ou mesmo no país. Então, primeiro, antes de mais nada, a Constituição Federal é que delineia que esses aspectos geossociopolíticos impõem um olhar diferenciado que não basta ser esse que nós estamos acostumados. O limite do município é tal, o limite do estado é tal. Não vai uhum. funcionar assim. Certo, ponto. Eu só vou poder ter ou uma região metropolitana ou uma aglomeração urbana, que é, vamos dizer, uma região metropolitana B, uhum. ou uma micro-região, que daí é uma classificação mais só geoeconômica, uhum. mas eu só vou ter esses elementos a partir de dados técnicos. Os dados técnicos que a lei elegeu não são quaisquer, são dados do IBGE. São dois estudos, um de 2007, 2008 e um de 2015. O de 2007 pega exatamente o geoeconômico, uhum. vamos dizer assim. E o de 2015 pega os arranjos populacionais integralmente. Como é que as pessoas vivem nisso? A partir disto, então, eu estou falando a partir do Estatuto da Metrópole, já que nós temos regiões Sim. metropolitanas. A partir disto é que, com esses dados, vai se analisar se determinadas regiões precisam ser ou região metropolitana ou aglomeração urbana, que não é um nome bonito, né, para quem quer ser chamado de região metropolitana, ou está fora dessas duas classificações e tem que ser tratado regionalmente, uma micro-região. Bom, isso a partir do novo estatuto. Uhum. E o que nós já temos agora? O que já foi criado? Bom, o que já foi criado, ora foi criado com critérios, ora não foi criado com critérios. O estado do Paraná tem 8 regiões metropolitanas. Os estudos que já se têm feito, isso não é pelo Ministério Público, pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e o seu serviço autônomo, Paraná Cidades, por exemplo, já se concluiu que região metropolitana no Paraná é Curitiba, a região, uhum. Londrina, Maringá, possivelmente Cascavel e Ponta Grossa, que nem está criada. Essas outras tantas, por exemplo, Campo Mourão, Umuarama, Toledo, que eu me lembro imediatamente aqui, precisam ser repensadas. Ah, mas daí vem a pergunta. Mas elas vão ser destituídas? A questão não é ser ou não destituída. A questão é corresponder ou não à realidade. Então, pode ficar com o apelido se quiser, mas não irão recursos para esse Sim. fim. O tratamento será diferente. Essas outras regiões provavelmente seriam AUS. É um nome difícil, são aglomerações urbanas. Não quer dizer que ela não tenha um tratamento diferenciado do todo, do município. Tem, mas é uma categoria B. Lamentavelmente, para quem gosta do apelido região metropolitana, não soa bem. Mas é isso, pela lei é isso. Eu até brinco dizendo, você pode continuar chamando de região metropolitana, mas perante a lei vai ter outro tratamento.
Uhum. E doutor, o senhor agora poderia definir para a gente o que define uma metrópole?
Ah, é um desafio. Mas o que define uma metrópole são as suas complexidades. É a sua relação, mais ou menos, de influência regional, às vezes nacional. Em geral, as capitais que são realmente regiões metropolitanas tradicionais, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, tem outras, mas dando esse exemplo, são também polos geossocioeconômicos, populacionais importantíssimos, que têm toda essa influência socioeconômica e daí definem e influenciam toda uma região que os técnicos chamam de mancha metropolitana. Então, por exemplo, Curitiba, claro que eu não vou conseguir declinar os nomes, mas Curitiba pega, realmente atinge para o bem e para o mal, em torno de 28 municípios. A região metropolitana de Curitiba verdadeira é mais ou menos isso. É o que eles chamam do Núcleo Urbano Central, o NUC, é a sigla aí que se usa. No papel hoje ela é bem maior, mas os estudos não indicam que essa influência. Então, uma região, uma cidade, mas uma região com a metrópole, com todas essas influências, é chamada exatamente de metrópolis. Polis, cidade, metro além, a cidade que foi além dos seus limites. O nome quer dizer isso, na verdade, né? Haverão situações, por exemplo, no caso, vamos dizer, de Cascavel, que ela não é uma metrópole nesse sentido. Ela é uma cidade que tem uma razoável influência, ela é chamada de capital regional, mas a lei a trata como uma metrópole, uma cidade que vai além dos seus limites. E vai mesmo, só que não vai tão além como uma Curitiba, né? Só para nós termos uma ideia do porquê dessas distinções e do porquê da necessidade de planejar melhor essas manchas. Só na região metropolitana de Curitiba nós temos um terço da população do Paraná. Então, nossa, todos os problemas, todos os benefícios, todas as questões que podem surgir no Estado, exemplificativamente vão ocorrer nessa mancha metropolitana. É óbvio que ela não pode, essa mancha como todo, não é só Curitiba. É óbvio que ela tem elementos, essas funções de interesse comum, que precisam ser, primeiro, bem estudadas, primeiro, bem detectadas, e, na sequência, bem planejada. Mas para que, afinal? Exatamente para que todos nós possamos fruir desses serviços todos, dessas estradas adequadas, desse saneamento adequado, até do meio ambiente adequado, desde que bem planejado com as características comuns. Nós não temos características comuns com todo o Estado. E é por isso que eu vou ter que ter daí um gerenciamento dessas características diferente. Diferente, inclusive, do gerenciamento do município de Curitiba, diferente do gerenciamento do município de São José dos Pinhais, nessas funções de interesse comum. É o que a lei fala de compartilhamento de responsabilidades. E eu complemento. Tem uma frasezinha oculta aí. Compartilhamento ou divisão de autoridades. Nessa...
Sim.
Fique à vontade, minha cara, para interromper. Eu falo muito.
Sem problemas, doutor. Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio UE Paraná com o Procurador de Justiça, Alberto Veloso Machado. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o Estatuto da Metrópole. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor Alberto, o senhor poderia agora nos esclarecer também como que funciona a governança interfederativa?
É mais um apelido novo aí, né? Mais um nome novo. Então, Jéssica, para essas funções, o que eu vou definir como uma região metropolitana ou uma aglomeração urbana, são essas duas categorias que a lei mais destaca, são essas funções públicas. Essas que eu dei exemplo, saneamento, resíduo sólido, transporte intermunicipal, enfim, as várias possibilidades. ponto. Uma vez, de acordo com o estudo mais adequado, eu tendo um pouco mais de certeza de que funções são essas, a gestão dessas funções tem que ser compartilhada, certo? A lei preconiza a criação como uma autarquia, um órgão público, só que interfederativo. Por que interfederativo? Porque os municípios são entes da federação. Quer dizer, esse órgão público é um órgão público que vai executar essas funções de interesse comum, uhum, e só essa, não vai se meter em outros assuntos do dos municípios. Mas essas funções públicas terão que ser governadas por essa junção dos vários municípios. Por isso que ela é interfederativa. E entre federativo, membros da federação, no caso, os municípios especialmente. É que a lei fala também dessa relação interestadual e até internacional de fronteira. Mas o nosso assunto aqui é bem mais restrito. Uhum. É interfederativa, mas ela é mais intermunicipal, na verdade. Sim. Ponto. O aspecto é, todos os prefeitos, não é o secretário de urbanismo, os prefeitos vão ter que compor essa governança interfederativa num conselho executivo, que nós chamamos de deliberativo, e vão ter que decidir. Por exemplo, o que, que nós fazemos com o resíduo sólido que atinge X municípios? Então, os prefeitos desses X municípios vão sentar nessa autarquia, na data marcada, todos pertencem. Todos os municípios da região metropolitana pertencem. Mas é claro que as reuniões, os debates vão ser ligados às funções de interesse, uhum, comum. Então, nem sempre vai ser todo o colegiado que vai sentar. Mas vamos hipotetizar. São atingidos quatro municípios. Os quatro prefeitos, mais o governador, vão ter que sentar, ter uma pauta mesmo, de uma programação,
discussão
desses assuntos. Uhum. Claro que subsidiados com estudos técnicos de um conselho executivo, um conselho consultivo, alguma coisa, uhum, assim, que vão dar a esses chefes do executivo as informações para decidir. Não, o melhor caminho para essa função pública é X coisa. Aí é difícil adivinhar. Mas é isso mesmo. É um órgão, no nosso caso vai ser intermunicipal, mas interfederativo, onde os chefes dos executivos vão ter que sentar e discutir essas funções públicas. Então, é por isso que eu digo que aqui eles não têm autoridade integral de prefeito ou de governador. Nessa função pública, a decisão deve ser horizontal. Claro, vão perguntar, e já perguntaram várias vezes, mas o prefeito de Curitiba tem muito mais poder econômico e tudo mais que o prefeito de um município menor. É a pura verdade. A participação nessa governança interfederativa vai ser proporcional a essa influência que se tem. Mas então vai continuar tudo na mesma? Sim e não. Vai depender dos ajustes políticos que você fizer. Democracia é ajuste, uhum, político. O Brasil está vivendo exatamente esse cenário onde é a democracia que tem que reger isso. As forças se compõem. Então, os municípios menores se compõem ou para concordar com o município maior ou com o Estado ou para discordar deles. E é essa junção ou não de forças que vai determinar como essas questões serão debatidas. E a decisão final é dessa governança. Claro que vai vencer a maioria, se não for um caso unânime. Mas é mais ou menos, simplificando, uhum, muito, que funciona a governança.
E, doutor, continuando ainda nesse assunto, o senhor poderia falar para a gente quais são os 10 instrumentos para colocar em prática a governança interfederativa?
Na verdade, a governança interfederativa já tinha que estar funcionando hoje. Se eu tenho regiões metropolitanas criadas, com uma previsão que não é muito igualzinho ao Estatuto da Metrópole, mas que já tem a previsão dos seus conselhos, a partir dessa lei ela tinha que estar funcionando em janeiro de 2015. Eu estou exagerando, uhum, um pouco, mas é isso. Então, não pode esperar, teoricamente não poderia esperar, porque o Estado, quando criou por lei complementar essas várias regiões metropolitanas, já disse que elas tinham funções de interesse comum, funções públicas de interesse comum. Isso já tinha que estar sendo deliberado por essas várias autoridades, porque senão está havendo prejuízo de alguém. Ok, vamos voltar para o mundo real agora. Uhum. O mundo real é que antes eu não tinha...
A prática.
Exatamente, uma lei geral como essa que definia define como devem ser mais claramente esses comportamentos, como eu falei da governança. São 10 elementos que, na verdade, é para o planejamento do todo, não é só para a governança, sim, mas que vão pautar a governança. Primeiro é fazer o que a lei chama de Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, PDUI, que o nome já diz, é um Plano de Desenvolvimento Integrado. Integrado o quê? Dessas funções públicas, quer dizer, por região... região metropolitana ou aglomeração urbana, as duas são regiões, né? É, haverá um plano de desenvolvimento urbano integrado que vai avaliar quais são essas funções públicas de interesse comum. Daí, na sequência, claro, vão ter que desenvolver planos interfederativos setoriais. Cada função pública vai ter que ter um plano específico. Tem o plano macro, que me faz distinguir quais são corretamente essas funções públicas, não essa generalidade que as leis atuais fazem. Sim. Elas arrolam, são iguais para todas as regiões, porque são genéricas. Quando eu for detalhar isso num plano mais adequado, elas vão ser diferentes entre regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. Não vão ser iguaizinhas. Vão ser semelhantes, vão ter soluções semelhantes, mas não vão ser iguaizinhas, porque as regiões são diferentes, a economia é diferente. A população é diferente, os valores das populações são diferentes.
Isso é algo específico.
São específicos. Daí nós temos que ter fundos públicos. É possível, nós temos alguma experiência aqui, mas ainda distorcida, operações urbanas consorciadas, mas interfederativas. Quer dizer, isso que a gente tem internamente com entes privados e tudo mais, você permitindo o uso do solo, poderá haver também intermunicipal. Nem tudo é ruim, nem tudo é bom. Depende de como se gerencia essas coisas, né? Ainda tenho eu tenho que prever, dentro desse universo interfederativo, intermunicipal, zonas para compartilhar o desenvolvimento, que é muito comum entre as duas. Se percebe como é complexo e como eu acabo dizendo que eu não tenho, nessas funções públicas de interesse comum, um município único. Eu não tenho mais o município. De algum modo, talvez as pessoas não gostem, mas ela vai ganhar apelido aqui de região metropolitana de Curitiba. Curitibano não é só aquele que está nos limites da cidade de Curitiba. São todos que estão atingidos pelo todo. Nós chamamos de cidade real, fica mais fácil para entender isso. Cidade real vai muito além. A cidade real é gerada pelo valor humano, pela movimentação humana nessa mancha. É o fator humano que define isso e as suas necessidades. E é o fator humano que gera as funções públicas de interesse comum. Nós ainda podemos ter esses consórcios públicos, que têm alguma experiência em Curitiba, que é o consórcio do lixo, tem algumas críticas, mas é possível, mas sempre com amplo controle dessa governança interfederativa. Isso vai ter que ser realmente decidido, né? Aí, convênio de cooperação, contratos de gestão, tem essa compensação por serviços ambientais, que eu sei que tem um questionamento. Mas isso nada mais é do que o royalty, vamos dizer assim, né? Quer dizer, já, inclusive, ambiental mesmo, já tem previsão na Constituição Estadual para isso. Quer dizer, aquele município que cede seus recursos para uma região maior deve ser compensado. E por que ele cede? É a pergunta, eu acho que nós devemos fazer, que nós estamos muito acostumados com essas divisõezinhas convencionais e isso vicia a nossa perspectiva. Eles cedem porque aqueles recursos não são só deles. A questão é esta. O município é de toda a população. A população não tem um carimbo. Sou de Curitiba, sou de Piraquara, sou de São José dos Pinhais. A população está no território. Ela precisa da água, precisa da estrada, precisa do saneamento, enfim, precisa de todas essas funções públicas, que vão equivaler, de algum modo, a algum serviço público também, alguma política pública, na verdade.
E, doutor, agora o senhor poderia falar um pouquinho para a gente o que significam os conceitos de desenvolvimento sustentável e também de compensação ambiental que estão dispostos no Estatuto?
Perfeito. Então, compensação ambiental é basicamente isso que eu falei agora. É claro que um município não pode ser mais sacrificado que outro na sua economia, claro, no seu território. Então, ele receberá compensações, vai ter uma carga menor tributária ou vai ter um retorno, um royalty. É a melhor forma que eu consigo explicar isso. O royalty é uma compensação, em geral, financeira, para uma exploração de algum recurso. No caso, nós estamos falando de recursos ambientais. Provavelmente é muito fácil nós pensarmos em áreas de manancial ou áreas, áreas verdes, de fundo de vale, que não possam ser atingidas e que estão mais no município que no outro. É óbvio que eu vou ter que fazer essas questões. O desenvolvimento sustentável é o assunto da moda, na verdade, né?
Claro.
Nessa questão ambiental. Então, desenvolvimento sustentável é compatibilizar meio ambiente com as demandas humanas, com a necessidade de desenvolvimento sustentável, sem impactar. E sustentável não só nesse sentido, no sentido de que funcione bem também a convivência entre as pessoas. A lei de mobilidade urbana trata bem disso dentro do município, está toda a metrópole na mancha, como eu gosto de chamar, né? A mancha é aquilo que sai fora do município, mas que interessa também, né? Por exemplo, a mobilidade explica muito bem a sustentabilidade, porque a mobilidade não é simplesmente eu ter rua ou rua asfaltada, ou mesmo rua adequada com drenagem, galerias pluviais, nem nada. Eu tenho que ter um planejamento adequado que essas ruas, esses caminhos urbanos, me levem a algum lugar. Me levem aos serviços públicos e privados que eu preciso, me levem ao meu trabalho, me permitam me deslocar socialmente para me encontrar com a minha família, com os meus amigos. Mobilidade é um conceito bem complexo. Implica em dizer que eu não posso simplesmente criar um mega loteamento no meio de uma região sem fazer... Isso é planejamento e desenvolvimento sustentável. Sem eu planejar toda a questão de saúde, de educação, de segurança. Eu não posso implementar, por exemplo, insistindo ainda, um condomínio que interrompa ruas. Ou que impeça o desenvolvimento daquela região. Tranque, cria uma muralha, especialmente esses condomínios que são verdadeiras cidades medievais, né? Amuralhadas e protegidas, fortalezas. Então, são coisas que não são mais toleradas, nem dentro dos limites de um município, pela lei, pelo menos. Nem nesse universo mais amplo, que é vamos apelidar aqui de mancha metropolitana.
Doutor, agora para a gente finalizar nossa entrevista, existem ações efetivas para a contribuição da preservação do meio ambiente com a chegada do Estatuto?
Nós temos legislações para fazer isso e tudo mais. O Estatuto não inova nada. A mancha metropolitana já existe. Os impactos ambientais já existem. Quer dizer, não é em vista do Estatuto da Metrópole que eu vou ter que tomar providências para proteger menos ou mais, por exemplo, o meio ambiente. Mas isso vale para qualquer relação. Para qualquer relação, inclusive humana. Não, esta lei ela só vem regulamentar, dizer que eu devo fazer as questões planejadamente. A crítica que eu posso fazer não é a essa lei, mas é ainda uma visão negativa, atrasada do Brasil como um todo, é que primeiro eu decido fazer, depois eu planejo. E daí eu tenho que consertar defeitos, porque daí eu criei uma região metropolitana, por exemplo, mas eu nem tenho certeza, nem sabia se ela devia ser criada. Não estudou-se isso. Chutou-se, não, aqui é uma região de influência, veja, os 50 municípios à minha volta estão dentro da zona de influência dessa cidade. Mas não é bem assim, às vezes a influência é pequenininha, às vezes aquele município nem quer pertencer àquilo. Mas como isso não é debatido, não é planejado, daí eu tenho impactos. Daí sim, na falta de planejamento, na falta de uma lei como essa, daí eu tenho impactos econômicos, tenho impactos sociais, tenho impactos ambientais. Bom, esse é um universo que abre tanto que nós teríamos que ter 20 encontros para imaginar as várias hipóteses.
Doutor Alberto, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer o senhor pela participação aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, o convite está aceito, foi um prazer.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.
Eu sou Maria Raquel Basso, moradora do bairro Capão da Embuia, e eu gosto de ouvir a rádio E-Paraná AM 630, porque é uma rádio completa. A gente ouve...